que eu fiz em 2007, tá comigo guardado até hoje o álbum. Para. Porque eu olho e falo, ai, que bonito.
Aí você vai casar, teu marido vai pegar e fala, joga essa porcaria fora.
Ele não é nem doido, eu separo.
Essas tranqueiras aí. Ah, vai, junta mofo. Junta mofo em casa, dá coisa, ácaro.
Vocês são péssimos, horríveis. Pela só tragédia. Próxima notícia. Essa aqui eu quero dar, essa aqui é boa.
E Papai Noel não existe também, criançada.
Pegou pesado. Pegou pesado. Se tem criança ouvindo agora, ficou mal. Calma aí.
Que amargurado você.
Quando o ano chegar, você vai ver. Puxa a barba que você vai ver que é falso.
Para, Batista!
É, deixa a sua crescer, porque daqui uns meses você consegue um frila.
Aqueles Papai Noel de shopping com aquela barba amarelada.
Nossa, aquele ali dá pena. Aquele ali dá pena. Amigos, eu gostaria de tirar uma dúvida. Alguém aqui já falou alguma palavra errada?
Eu falo, várias.
Fala, bom, tudo bem falar.
Indigo, registro.
Tudo bem, e você, Monarca? Já falou? Ô, Monarca, Monarca na cabeça.
Que é isso?
Batista, você, Batista.
Ah, que eu me lembro, eu sou um cara muito correto na língua portuguesa.
Você nunca falou cérebro?
Nunca falei cérebro.
Não?
É mais difícil, às vezes,
você falar errado.
Acelerador? Tipo, vrido. É mais fácil você falar vidro que vrido.
Mortandela, iogurte.
Bom, fala errado, tá tudo bem. Todo mundo já falou uma palavrinha aqui, outra colar errada. Agora, quando se trata de uma pessoa num cargo, a gente exige que essa pessoa tenha um preparo melhor, né? Porque ela tá representando alguns funcionários. No caso, um cargo político, ela tá representando o Brasil, seus eleitores. Não é que a Janja deu uma vacilada? A Janja foi falar a palavra pílula e falou pírula. Olha,
pírula.
Aconteceu porque ela tava tentando explicar o que é Red Pill. Sabe o que é, Mini Ruth?
Red Pill? É os caras lá que fica falando porcaria, não é?
Ah, é um movimento de pessoas que tem lá um pensamento e que... E se autotitulou como Red Pill, que tem a ver com aquela pílula azul, pílula vermelha do filme da Matrix, lembra?
Pra mim, pílula azul é outra coisa. Deixa pra lá.
Pois é. Ela foi fazer, tava lá um discurso, né? E a primeira dama tentou explicar a expressão que tem origem do filme. Inclusive, a gente tem até o vídeo da Janja, a primeira dama falando pírula. Vamos dar uma ouvida? Por favor, solta aí, Cuquinha.
Red Pill se refere ao filme Matrix, muito famoso, de décadas atrás, em que o mundo vivia numa realidade virtual e as pessoas tomavam uma pílula vermelha, por isso o Red Pill.
Tá vendo? Essa pílula...
Nossa, me senti no episódio de Chaves.
Você vê, essa pílula é uma verdadeira pélora.
Pílula...
Né? Ela tava meia confusa. Foi
meia confusa.
Ela tava meia confusa.
Caramba, meia confusa, mandou muito bem, foi ótimo. E ó, eu gostaria de dizer que é pílula, tá? Pra quem ficar na dúvida aí, se é pílula.
É pílula. É a virada cultural, né?
Aqui em São Paulo.
Unindo vários aí, vários shows, várias atividades culturais. Legal pra cidade, né? Porém, tivemos uma grana bem gasta, assim, vamos dizer assim, né?
Não entendi, como assim uma grana bem gasta?
Eu trouxe aqui os maiores cachês pagos pela prefeitura.
Então, peraí, quer dizer que a prefeitura organiza um evento?
Sim.
Que vai durar a noite inteira, o dia inteiro, virada cultural, vai de manhã
até... sábado e domingo.
24 horas. 24 horas, e aí os artistas vão lá tocar, fazer show, tem artista que vai contar piada, fazer mágica, e eles ganham um dinheirinho pra fazer isso?
Exatamente.
E ganham dinheirinho, rapaz, não sabia não.
E não é pouco não, viu, meu filho?
Quanto é que eles ganham, Mini Ruth?
O seu Jorge, por exemplo, ele ganhou 522 mil reais.
Meu, um show? 522 mil reais?
Calma que sobe o negócio, viu? Luísa Sonza ganhou 636 mil reais.
Que isso?
O Tiaguinho ganhou 638 mil. Enquanto o maior cachê do evento, sabe pra quem foi?
Pra quem?
Adivinha.
Ah, deixa eu pensar, não sei, sei lá, o Péricles.
Pericão.
Acertei. Quanto?
O salário foi pago igual peso, 700 mil reais.
700 mil reais? Que loucura! Eu
queria ganhar na Mega Sena da Virada e pagar pra essas pessoas nunca mais cantar na vida nesses lugares.
Não sei, eu tenho
comprar
uma opinião aqui.
É a Mega da Virada Cultural, né, pelo visto.
Eu tenho uma opinião, ela é polêmica, eu não vou dar. Só se vocês pedirem.
É mesmo?
Eu peço.
Se vocês pedirem. Não, eu queria saber só como o cara define o cachê. Tio, o Pericão foi bem, 700 conto, redondo.
Fechou.
Agora, como é que o cara decide e fala, meu cachê é de 636 mil reais?
É numerologia, entendeu?
Será que é isso?
Tem que ter 6 e 6, 12, mais 3,
15. 520 R$22.000. Por que não bota 520, 525?
Ah, esse aqui postou menos do evento, recebe menos.
Tem a alíquota também, né? Que é a porcentagem que ele paga por ganhar o salário. A pessoa paga, ele tem que dar notinha fiscal, que nem qualquer comércio. Aí tem o valor da notinha, né? Aí ele cobra esse valor.
Imagina uma nota de R$700.000, gente.
Nossa, quanto ele deve ter pago? R$70.000, talvez? A menor alíquota, uns R$35.000? Loucura, hein?
Tá vendo?
Muito dinheiro. Próxima notícia.
Paro!
Que isso?
Para!
O que foi, Mini Ruth?
Solta aí, Cuca.
Agora o mundo para. Agora o mundo para.
É isto mesmo. Agora o mundo para. Porque o Zé Felipe começa a seguir a atriz após incentivo da babá do filho. Uma atriz muito bonita, inclusive.
Linda, maravilhosa. Ele começou a seguir a atriz Alane.
A gente volta com notícias bem menos importantes do que essa. Vai, Batista!
Olha só, com a ajuda da Interpol, a polícia brasileira monitorava Deolane na Itália, hein? Antes da prisão, viu? O avanço da operação policial contra a influenciadora ocorreu enquanto ela passava uma temporada de mais de 20 dias em Roma. Ela estava hospedada num prédio de luxo, né? Na região da Piazza d'Espagna, né?
Ah, muito bom, muito bom.
Cujas diárias passam de R$15.000.
Caramba!
E ela, essa investigação aponta uma ligação dela com o PCC.
Cara, será que ela vai estar na terceira temporada de Tremembé?
Sei lá, pode
só
ser.
Isso,
é a segunda temporada, ainda nem estreou a segunda.
Não, é que a segunda já tá sendo gravada, né?
É, não
então,
dá tempo de
possivelmente na terceira, não. A segunda temporada tem o Robinho.
Tem Robinho na
terceira. É.
Você viu? Quem tem boca vai à rua, ele é preso lá.
E, ó, vem cá, vocês já chegaram a evitar contato com alguém por conta de signo? Já fez isso, menino?
Ai, nossa, sim.
É? Já. Peraí, Batista?
Não, não, evitar contato não, mas... É. Dizem que o signo de Áries, essas coisas, é bom evitar, né?
Ué, eu sou signo de Áries.
É, então, por isso que eu evito você.
E você, menino?
Eu sou geminiana, meu aniversário é amanhã, né?
Ai, é verdade,
é, eu sou geminiana, por isso que eu falo mais que a boca.
Mas você já pensou se, por exemplo, um técnico dissesse que não convoca um jogador só porque ele é do signo de escorpião?
Que eu acredito, porque escorpião é difícil de lidar, viu, gente?
É mesmo? Mas quem que é esse técnico?
Mini sensitivo aqui.
O que que é?
Técnico
de onde?
O técnico da França, na verdade, o ex-técnico da França, Raymond Domenech. Ele admitiu O Raymond Domenech admitiu que analisava signos antes de convocar jogadores e evitava atletas do signo de escorpião. Olha. Ele disse que jogadores do signo de escorpião teriam personalidades difíceis de administrar dentro do time. Tá, e aí fica aquela dúvida, é verdade ou não é, Vini Rocha?
É verdade, escorpião, gente, escorpião e ariano, viu? Ariano é muito difícil de lidar também, porque são dois signos que ninguém consegue controlar, cara.
É mentira, mentira, minha mulher me controla direitinho.
É. O mapa de desempenho do time era o mapa astral.
Muito bom. Amigos e amigas, vamos dar uma olhada na nossa enquete do dia, que traz a pergunta: qual foi a maior bajulação que você já fez para o seu chefe? Você envia pra gente através do WhatsApp 011 97221 1001. Por favor, Batista, o que é que estão respondendo?
O Carlos Eduardo falou o seguinte: o meu chefe só apareceu de bom humor e eu falei, quando você sorri, o ambiente sobe para um nível premium.
Que lindo. Olha cá, olha aqui, ó. Jéssica Silva, ela mandou: ele ficou em silêncio na reunião e eu disse, até seu silêncio transmite liderança estratégica.
E tem um comentário muito bonitinho do Diego aqui, que ele falou, não foi bem uma bajulação, até porque não acho legal, então não puxo o saco de ninguém, mas quando a minha filha nasceu, na emoção do momento, eu fui dar a notícia e a primeira pessoa que eu liguei foi pra minha chefe, liguei por engano, isso me deixa a pé da vida até hoje.
Nossa!
Olha aí, hein, que coisa, hein?
Obrigado, Diego. Amigos e amigas, infelizmente o nosso programinha de meu Deus vem chegando ao fim com mais Lucas Salles. Muito obrigado pela sua audiência. Um beijo, um queijo, fique com Deus. Tchau, tchau, valeu!
Sobre
escuta, sabe? Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Quando a cidade diminui o ritmo, a informação continua acesa na TMC e eu, Diego Andrade, te faço companhia na madrugada com as notícias que movimentam o Brasil, o mundo, a sua cidade e o seu time. Tudo para você virar o dia bem informado, sem perder nada do que importa. De segunda a domingo, à meia-noite, amanhã TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica.
4 da manhã, bom dia.
Amanhã TMC. Quem escuta, sabe.
Muito bom dia, uma ótima terça-feira para você que sintoniza a TMC. Hoje é dia 26 de maio. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Amanhã TMC. Eu sou o Diego Andrade e eu te faço companhia até às 5 da manhã, viu? Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro de tudo que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias que vão impactar aí a sua terça-feira, viu? Se você está em Belo Horizonte, acompanha a nossa programação em 88.7, em Recife 92.7, em São Paulo e Brasília 100.1, em Curitiba 100.3 e no Rio de Janeiro estamos no 101.3. Meu muito obrigado a você que sintoniza a TMC. O WhatsApp TMC está aberto para sua participação. Manda sua mensagem e comenta as principais notícias aqui do Amanhã TMC no 119-7221-1001. 119-7221-1001. Vamos agora às principais manchetes do programa de hoje. O Supremo Tribunal Federal avalia medidas jurídicas e diplomáticas depois que a Justiça dos Estados Unidos determinou que o ministro Alexandre de Moraes seja intimado pessoalmente por e-mail. Moraes é alvo de uma ação movida pela plataforma Rumble na Justiça da Flórida. A rede social acusa o ministro de mandar suspender perfis de brasileiros que vivem nos Estados Unidos. Segundo as investigações brasileiras, esses usuários são suspeitos de ataques antidemocráticos contra o STF. Diante do caso, o Supremo pretende acionar a diplomacia brasileira e os setores de cooperação internacional do Ministério da Justiça. A Advocacia Geral da União também deve participar da defesa institucional. Integrantes do STF afirmam que a legislação brasileira impede que juízes respondam pessoalmente por decisões tomadas no exercício da função. Segundo essa interpretação, magistrados só podem ser responsabilizados diretamente em situações excepcionais, como casos de fraude institucional. Os ministros também argumentam que a Constituição determina que a responsabilidade seja do Estado brasileiro e não do juiz individualmente. Presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, reafirmou nesta segunda-feira que Flávio Bolsonaro continua sendo pré-candidato do partido à presidência da República. A declaração acontece em meio à repercussão de um áudio em que o senador aparece pedindo dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para financiar um filme sobre Jair Bolsonaro. Em entrevista à Globo News, Valdemar afirmou: "Ele é o candidato do Bolsonaro e nós vamos até o fim nessa história, porque ele vai ganhar as eleições. A Michelle Bolsonaro está fora de questão. Ela não é candidata à presidência." A fala aumenta o peso das discussões internas no PL sobre quem deve disputar a eleição presidencial pelo partido. Nos bastidores, havia especulações de que Michelle Bolsonaro poderia assumir a pré-candidatura. Segundo Valdemar Costa Neto, ele só ficou sabendo da conversa entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro quando o caso veio a público. No áudio divulgado, Flávio Bolsonaro pede 61 milhões de reais para financiar o filme Dark Horse, uma cinebiografia de Jair Bolsonaro. Segundo as informações reveladas, o total previsto para ser transferido pelo banqueiro à produção chegaria a 134 milhões de reais. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, voltou a entrar em rota de colisão com a família Bolsonaro nesta segunda-feira. durante um evento em São Paulo. Zema afirmou que eleitores de Flávio Bolsonaro estariam na prática ajudando a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A declaração aconteceu após a queda de Flávio Bolsonaro nas pesquisas de intenção de voto. Segundo Zema, Lula segue estável nos levantamentos, enquanto o senador do PL vem perdendo apoio. O ex-governador disse estar preocupado com a possibilidade de a direita repetir erros anteriores e acabar favorecendo a esquerda nas eleições. Apesar das críticas, Zema afirmou que apoiará qualquer candidato contra o PT em um eventual segundo turno. A fala provocou reação de Carlos Bolsonaro nas redes sociais. Em publicação no X, o ex-vereador afirmou, abre aspas, "Estou para conhecer sujeito mais baixo que esse. Tentamos e na primeira oportunidade vem mais uma facada." Carlos Bolsonaro também disse que Romeu Zema estaria enfraquecendo o próprio partido e aumentando o risco de desintegração da legenda. O presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, afirmou nesta segunda-feira que o BC acompanha de perto os bancos que não cumprem as regras do Acordo da Basileia, conjunto de normas internacionais criado para garantir a segurança do sistema financeiro. Segundo Galípolo, o monitoramento envolve a situação de caixa, o nível de capitalização e a liquidez dessas instituições financeiras. As declarações foram feitas durante a apresentação do relatório de estabilidade financeira. Questionado sobre o Banco de Brasília, o presidente do Banco Central evitou comentar detalhes do caso. De acordo com ele, falar publicamente sobre situações específicas pode acabar causando mais instabilidade ao sistema financeiro. Para explicar a posição do Banco Central, Galípolo comparou a cobertura sobre o BRB a um BBB da supervisão bancária. A declaração indica que a fiscalização existe, mas sem exposição pública de cada instituição monitorada. Segundo Galípolo, quando um banco apresenta problemas prudenciais ligados à saúde financeira e ao cumprimento das regras, a autoridade monetária adota medidas de controle e cobrança para corrigir a situação. Galípolo afirmou ainda que o Banco Central não interfere nas decisões privadas tomadas pelas instituições financeiras. O chamado Índice de Basileia é o indicador usado para medir a capacidade de um banco suportar riscos financeiros. Na prática, ele mostra quanto capital próprio a instituição possui para enfrentar perdas e manter as operações funcionando. Quando esse índice fica abaixo do mínimo exigido, o Banco Central pode tomar medidas de intervenção e fiscalização. Gabriel Escobar, representante da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, participa nesta terça-feira de uma reunião fechada em Brasília para discutir cooperação em minerais críticos e terras raras. O encontro reúne empresários, parlamentares e técnicos do governo federal ligados ao setor mineral e industrial. A iniciativa é organizada pela Anshan Brasil, pelo Citigroup e pela Câmara de Comércio dos Estados Unidos. Gabriel Escobar será responsável pelo discurso de encerramento do evento. A fala deve destacar possíveis parcerias estratégicas entre Brasil e Estados Unidos na área de minerais críticos. O governo brasileiro será representado por técnicos do Ministério de Minas e Energia, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e da Agência Nacional de Mineração. Vamos à previsão do tempo para todo o país nesta terça-feira. E a gente começa por Curitiba, viu? O sol aparece entre nuvens e chuva passageira. Máximas de 20, mínimas de 14 graus. Em São Paulo, o dia começa com sol e nuvens. À tarde, tem pancadas de chuva. Noite nublada, viu? Máximas de 25 e mínimas de 14 graus. No Rio de Janeiro, a terça começa com sol, mas termina com pancadas de chuva, com máximas de 28 e mínimas de 18 graus. Em Belo Horizonte, o dia é de sol com nuvens, máximas de 26 e mínimas de 16 graus. E para fechar, Recife, a terça-feira é chuvosa, viu? Máximas de 28 e mínimas de 23 graus. De olho nas eleições em Minas, o Partido Liberal acelera as articulações para definir seus próximos passos. O Júnior de Castro conta os detalhes para a gente.
O senador Flávio Bolsonaro deve se reunir nesta semana com a direção do Partido Liberal aqui em Minas para definir quem vai ser o candidato ao governo do estado, apoiado pela legenda nas eleições de outubro. Minas, a gente lembra aqui, é considerado estratégico por ser o segundo maior colégio eleitoral do país e ter peso decisivo nas disputas presidenciais. A expectativa do partido é fechar a escolha antes da próxima visita de Flávio a Belo Horizonte, marcada para os dias 1º e 2 de junho. Segundo o presidente do PL Mineiro, deputado federal Domingos Sávio, o encontro deve acontecer em Brasília com a presença do senador Cleitinho Azevedo. O PL trabalha hoje com duas possibilidades: apoiar Cleitinho, que lidera as pesquisas para o governo de Minas, ou lançar candidatura própria. Entre os nomes cotados estão dos empresários Flávio Roscoe e Vitório Medioli. Caso o partido tenha candidato próprio, o Republicanos vai poder indicar o nome para vice na chapa. Nos bastidores, a aproximação entre PL e Republicanos ocorre após o partido descartar uma possível aliança com o atual governador Matheus Simões, aliado de Romeu Zema. O cenário político também ganhou novos desdobramentos após a repercussão envolvendo Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, tema que ampliou as tensões dentro da direita mineira.
Em meio às articulações para 2026, uma viagem de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos chama a atenção e amplia as movimentações dos bastidores políticos. Quem traz os detalhes é a nossa repórter Rafaela Soares.
O senador Flávio Bolsonaro está em Washington, nos Estados Unidos, para um possível encontro com o presidente norte-americano Donald Trump. A viagem ocorre em meio a uma crise na pré-campanha presidencial do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, após a repercussão do caso envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro e o financiamento do filme Dark Horse. Segundo aliados, a visita vinha sendo articulada há semanas e teria contado com o apoio do secretário de Estado americano, Marco Rubio, que mantém interlocução com Eduardo Bolsonaro. Nos bastidores, aliados de Flávio avaliam que uma imagem ao lado de Trump pode ajudar a recuperar o apoio entre eleitores conservadores e reforçar a aproximação entre bolsonarismo e trumpismo. Já integrantes do governo Lula enxergam a movimentação com preocupação e avaliam que um gesto político de Trump pode influenciar a disputa presidencial deste ano.
Recém-chegada ao PSD, a jornalista Cristina Gamel disputa como pré-candidata ao Senado e mexe com as articulações políticas no Paraná. Os detalhes com Isabela Miranda.
Pré-candidata ao Senado pelo Paraná, Cristina Grêmio, do PSD, afirmou que está atendendo a um pedido do presidente Bolsonaro ao disputar o cargo pelo Partido Social Democrático, o PSD. Durante a sabatina realizada pela TMC Paraná, a jornalista contou como foi a sua articulação entre os partidos desde que disputou a Prefeitura de Curitiba nas eleições de 2024. Na época, ela acabou ficando em segundo lugar, perdendo para Eduardo Pimentel, do PSD. Cristina Grêmio era filiada ao Partido da Mulher Brasileira no PMB e teve 42,36% da votação nas urnas.
O presidente Jacobo vai te ligar. E ele me ligou realmente e disse: venha ser nossa senadora. E eu falei: onde é que eu assino a ficha? Não, vamos conversar, tem que acertar umas questões internas e tal. Marcamos uma reunião, ele não apareceu na reunião. E me disse: mas venha pro PL, você vai ser nossa deputada. E eu disse: eu sou pré-candidata ao Senado. Estou batalhando por isso e já tenho partido para isso. E aí liguei por respeito ao presidente Bolsonaro e disse: olha, não consegui a vaga no PL. E ele me disse: Cristina, já que tem outro partido te garantindo legenda, vá para outro partido e venha para a senadora, porque o Brasil vai precisar de senadores conservadores. Então eu estou também, de certa forma, atendendo a um pedido do presidente Bolsonaro.
Com a ida para o PSD, Cristina começou a ter o nome cotado para assumir a chapa ao lado de Sandro Alex, também do PSD, na posição de pré-candidata a vice-governadora.
Não foi considerado meu nome para vice de muito tempo para cá. Eu realmente fui a primeira paranaense pré-lançada candidata ao Senado. Isso foi em fevereiro de 2025. Então já faz um ano e dois meses, um ano e três meses aí que eu tô nessa caminhada. Acontece que agora, nesse período mais recente da janela partidária, com o governador Ratinho Júnior como dirigente partidário, fez o convite e ele é que trouxe essa possibilidade. O que ele disse? Teu nome é um nome para majoritária, só te peço que você amplie a visão e considere eventualmente ser cotada para vice-governadoria, porque a gente vai ver dentro do grupo aqui aonde que o nome compõe melhor.
A TMC Paraná apresenta uma nova série especial de entrevistas com os principais pré-candidatos ao Senado pelo Paraná. Função do senador, a relação com o Supremo Tribunal Federal, a dosimetria penal, anistia, escala 6x1, reforma tributária e outros assuntos que impactam diretamente a vida dos brasileiros estarão entre os temas das sabatinas. As entrevistas vão ao ar sempre às 10h30 da manhã dentro do Paraná TMC. A série começou no dia 18 com Álvaro Dias, do MDB. No dia 19, o entrevistado foi Deltan Dallagnol, do Novo. No dia 20, Felipe Barros, do PL, participou da sabatina. No dia 21, foi a vez de Alexandre Cury, do Republicanos. No dia 22, Gleisi Hoffmann, do PT. No dia 25, Cristina Grêmio, do PSD. E encerrando a série, no dia 26, Guto Silva, também do PSD. Os principais cortes das entrevistas vão entrar no Instagram, @TMCParaná. Além disso, a íntegra das sabatinas também vão estar disponíveis no canal do YouTube da TMC News BR.
Banco Central concluiu que o fechamento de empresas ligadas ao Master não gerou riscos ao mercado financeiro. O repórter Adrian de Almeida traz as informações.
A liquidação extrajudicial de instituições ligadas ao Master não provocou riscos para o sistema bancário do país. Foi o que mostrou o relatório de estabilidade financeira referente ao segundo semestre de 2025, publicado pelo Banco Central. A autarquia detalhou que o Fundo Garantidor de Crédito pagou ressarcimentos aos correntistas dentro do limite determinado pela lei. Durante a entrevista coletiva sobre o balanço, o presidente da instituição monetária, Gabriel Galípolo, foi questionado sobre a proposta do senador Renan Calheiros para ampliar o teto de cobertura do fundo securitário. O dirigente explicou que o órgão supervisor não emite opiniões a respeito de projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional. Galípolo ressaltou que a entidade funciona como um seguro e realiza cálculos precisos sobre a utilização das reservas disponíveis.
Mas acho que vale a pena que a gente tentar resgatar um pouquinho o que é a função do FGC. O FGC funciona como um seguro, né? Como todo seguro, ele parte do pressuposto de que, só para facilitar o seguro que acho que a maior parte de nós faz, né? Um seguro de automóvel, que a gente conhece pelo menos, né? Você parte do pressuposto que todos os automóveis não vão ter um sinistro ao mesmo tempo, né? Então você tem um cálculo ali de probabilidade para você ver como é que você faz esse tipo de seguro.
Os diretores da autoridade monetária decidiram não manifestar votos sobre a situação específica do Banco de Brasília. Os técnicos avaliam que debates públicos a respeito do caso possuem potencial para gerar prejuízos ao mercado nacional. O balanço oficial também consolidou que o Produto Interno Bruto do Brasil registrou expansão de 2,3% no período visitado. O resultado da atividade econômica se aproximou das projeções traçadas anteriormente pelo corpo técnico da autarquia e por analistas do mercado.
E olha, faltando poucos dias para o fim do prazo do imposto de renda, muita gente ainda não enviou a declaração. Segundo a Receita Federal, cerca de 30% dos contribuintes ainda não acertaram as contas com o Leão. E quem traz os detalhes é a Pietra Mesquita.
Há 5 dias do fim do prazo, a Receita Federal informou que 1 em cada 3 contribuintes não entregou a declaração de imposto. A expectativa do fisco é receber 44 milhões de declarações nesse ano. Quem perdeu o prazo pode pagar multa mínima de R$ 165,00, além também de enfrentar algumas pendências com a Receita Federal. E nessa reta final, muitos brasileiros ainda estão organizando documentos e tentando encaixar ali a declaração na correria do dia a dia, como é o caso da Marcela e do Carlos.
Eu não declarei ainda, a correria do dia a dia não me permitiu, mas já estou correndo para separar tudo.
Eu ainda não fiz a declaração do IR, devido à correria da semana, mas essa semana que está entrando agora eu vou fazer a declaração para resolver essa pendência.
Diferente do Fábio, que já regularizou tudo.
Prefiro já regularizar isso antes.
Nada de última hora, então?
Não, nada de última hora.
Segundo especialistas, entre os principais motivos para deixar a declaração para os últimos dias estão a dificuldade para reunir documentos e medo também de preencher algo errado. A Receita também informou que mais da metade dos contribuintes que já declarou usou a versão pré-preenchida, ferramenta que facilita então o envio das informações. E apesar da correria, o alerta continua o mesmo. Quem ainda não declarou precisa correr, porque o prazo termina no dia 29 de maio. Depois disso, o leão pode morder no bolso.
E o governo federal ampliou as possibilidades de renegociação de dívidas por meio do Desenrola Brasil. Trabalhadores agora podem utilizar parte do saldo do FGTS para tentar reduzir débitos e limpar o nome. O repórter Murilo Hernandes traz as informações.
Na nova modalidade do Desenrola Brasil, trabalhadores podem usar até 20% do saldo disponível no FGTS ou até R$ 1.000, prevalecendo o maior valor. A medida ela vale para pessoas com renda mensal de até 5 salários mínimos e inclui débitos como cartão de crédito, cheque especial e empréstimos pessoais. O procedimento ele começa pelo aplicativo FGTS, onde o trabalhador autoriza o compartilhamento das informações com os bancos participantes. Depois disso, a renegociação ela é feita diretamente com a instituição financeira responsável pela dívida. Segundo o governo federal, a expectativa é movimentar bilhões de reais para ajudar famílias endividadas a reduzir os índices de inadimplência no país. O programa também prevê descontos que podem chegar em até 90%, dependendo da negociação entre o cliente e o banco. Após a renegociação, o valor autorizado do FGTS cai na conta do trabalhador e, em seguida, é utilizado para o pagamento da dívida junto à instituição financeira. Quem utiliza o FGTS dentro do programa terá a suspensão temporária do saque aniversário até a recomposição do valor usado. O governo avalia que a medida pode ajudar milhões de brasileiros a limpar o nome e recuperar o acesso ao crédito.
Vamos atravessar o oceano direto para a Europa. Depois de mais de 4 anos de guerra, os impactos do conflito vão muito além de destruição nas cidades ucranianas. Um estudo revela que pelo menos metade da população sofre com algum tipo de abalo na saúde mental causados pela guerra. No Reino Unido, a correspondente Marina Isidro traz as informações desse cenário.
Uma guerra não causa só morte e destruição, mas também mexe de uma forma muito séria com a saúde mental de quem é afetado por ela. E no caso da guerra na Ucrânia não é diferente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, quase 70% dos ucranianos sofrem ou já sofreram de ansiedade, depressão ou estresse severo. E a OMS acredita que o impacto da guerra na saúde mental dos ucranianos deve durar por várias gerações. Tem uma outra organização chamada, em uma tradução livre, Comitê Internacional de Resgate. É um grupo humanitário que existe há quase 100 anos, tem Albert Einstein, inclusive, como um dos seus idealizadores. Esse grupo estima que metade da população da Ucrânia afetada pela guerra, ou seja, pelo menos 15 milhões de pessoas, precisam de ajuda psicológica. Os especialistas dizem que esse problema se manifesta na população, por exemplo, na forma de privação de sono, que os ucranianos estão dormindo quase uma hora menos em comparação ao início da guerra por causa de um estresse crônico causado por bombardeios. Também existe uma ansiedade por causa da indefinição sobre o fim do conflito, né, que não tem previsão para acabar. A gente tem falado por aqui que apesar de um início de acordo de paz ter sido desenhado com a ajuda dos Estados Unidos há alguns meses, o foco de Donald Trump hoje está muito na guerra no Irã. É, e no último fim de semana, líderes europeus, como autoridades da União Europeia, o chanceler alemão Friedrich Merz, se manifestaram contra um bombardeio na capital da Ucrânia, Kiev, e segundo o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, matou pelo menos 4 pessoas e deixou várias feridas, destruiu residências, escolas, um museu dedicado à tragédia de Chernobyl. Isso usando quase 600 drones, 30 mísseis e um deles um míssil balístico supersônico que tem a capacidade de carregar armas nucleares, ou seja, um foco totalmente em civis.
Tá certo, eu vou fazer aqui uma recomendação de um livro com base nisso que a Marina estava contando. São histórias diferentes, mas tem tudo a ver, né? Que é um livro chamado Sonhos no Terceiro Reich. É um livro escrito por uma jornalista, estou até tentando lembrar o nome aqui, pesquisei, Charlotte Beratt. E o que, que diz esse livro? Que o impacto do nazismo foi tão grande na Alemanha dos anos 30, depois que Hitler subiu ao poder, que o inconsciente das pessoas foi afetado de forma que elas começavam a sonhar com repressão, começaram a ter problemas psicológicos, conscientemente e inconscientemente. É diferente a história? É óbvio que é diferente, mas vejam só... Como abriu a Marina falando, né? O impacto que uma guerra especialmente prolongada, causa nas pessoas, no dia a dia das pessoas, né? Na ida ao trabalho, no elevador, na feira, no transporte público, na relação com as pessoas. É realmente muito sério isso e não tem horizonte de conclusão essa guerra, né?
E a busca pelo corpo perfeito se tornou uma obsessão de muitos nesses últimos anos, viu? Tanto que virou uma questão de saúde. Os riscos da combinação de hormônios, anabolizantes e dietas extremas em busca de ganho muscular acelerado preocupam os profissionais da área da saúde. E a doutora Ana Bernardes, médica do esporte, conversou conosco e falou sobre os perigos desses métodos extremos. E a gente confere agora.
Quando a gente fala de uma morte súbita de um atleta de fisiculturismo, a principal coisa que a gente vai pensar é se tem alguma coisa relacionada ao coração. Alguma hipertrofia, alguma arritmia desencadeada pelo uso de anabolizante. No caso do atleta do Gabriel, que a gente especularam a respeito da insulina, o fisiculturismo, eles têm usado a insulina para potencializar também os efeitos dos outros anabolizantes. Então, assim, a insulina ela causa uma hipoglicemia gravíssima, que pode simular até um AVC. Então, é uma hipótese que eles estão aventando a respeito desse quadro, mas, enfim, pode ter sido complicações cardíacas, o aumento do coração por causa do anabolizante.
Certo, e a gente tem outras questões também, porque muitos atletas, para o ganho de massa muscular, faz o tal do bulking. Até gostaria que você explicasse melhor o que é isso, que é um ganho de massa muscular, mas ao mesmo tempo acontece o aumento de gordura, né? E depois vai para o cutting. Existem medicações e substâncias que se usam, então, para fazer o bulking e o cutting, e o que exatamente é isso?
Existe, são estratégias que eles fazem justamente para ganhar o peso e depois eles secarem em termos de composição corporal e ficar só com aquela parte muscular, né? Então, assim, eles usam os esteroides anabolizantes para nessa fase de crescer, de ficar grande, e depois eles vêm secando. A insulina ela é usada para pegar e jogar o açúcar da célula para dentro do... para jogar o açúcar dentro da célula, né? Então, ela vai aumentar ali o glicogênio muscular, dar aquela maior tonicidade, que é o que eles querem naquelas fotos que estão sempre postando, mais fortes, enfim. Então, eles alternam bastante esses extremos entre bulking e o cutting para maior definição muscular, para ganho de massa. Então, existem os hormônios que eles usam em cada fase especificamente. E a insulina tem sido usada justamente para isso, para pegar e depositar diretamente no músculo, para o músculo ficar um pouco maior no depósito de glicogênio, né?
Doutora Ana, supondo que o Gabriel sabia o que estava fazendo, inclusive nessas transições que ele fez recentemente, vem uma segunda pergunta que eu acho que é muito importante. Ele tem muitos seguidores, né? E não necessariamente esses seguidores sabem o que estão fazendo, né? Porque nas redes sociais a gente tem muito isso. Ah, tá. Não conhece exatamente os limites do próprio corpo, não tem exatamente o mesmo histórico, inclusive clínico, de uma pessoa como o Gabriel, não tem a mesma idade. Então, o que seria possível dizer para as pessoas que seguem, né? Tanto o Gabriel como outras pessoas nesse sentido, e vão muito de maneira afoita em busca dos ganhos dessa pessoa, sem saber quais são os custos que essa pessoa pode ter.
Hoje, eu até brinco, né? Hoje as pessoas estão cada vez mais buscando atalhos. A gente vive no Instagram, que é um mundo assim de comparações, de soluções rápidas e de ideais considerados perfeitos ali. Então, as pessoas, às vezes, acabam buscando essas soluções rápidas e não que realmente sem ver os riscos nem nada. Anabolizante é um caminho mais rápido, então a gente tem que saber os riscos disso. Então, existe sim essa influência. Então, a gente tem que saber que como influenciar para o bem e ser um pouco mais crítico em relação a isso. Soluções mais rápidas, elas causam desfechos mais trágicos, elas causam consequências cardiovasculares muito importantes. Então, a gente tem que entender os riscos que isso envolve. Toda evolução em qualquer modalidade, ela tem uma consistência, é um processo lento, é um processo assim gradual. Alternativas rápidas trazem consequências muito graves. Então a gente tem que ser um pouquinho mais crítica, a gente tem que se conscientizar. Infelizmente é um atleta muito jovem que acabou falecendo por isso. Então eu acho que é um momento muito importante de se conscientizar e entender que não existe... Não existe, entre aspas, almoço grátis, né? Não existe o caminho mais fácil.
Ô, Ana, então essa morte do Gabriel, né, de 22 anos, mexeu com muita gente, até porque você mesma falou que ele tem milhões de seguidores, né, tinha milhões de seguidores, e esse caso, então, reacende esse debate sobre os limites da busca por performance, padrões estéticos, a investigação, claro, está em andamento, mas é um caso que reforça, então, a importância de acompanhamento médico e quais outras orientações você, como médica, pode dar, então, para esses milhões de seguidores e para os nossos ouvintes também.
Graças a Deus, a avaliação pré-participação tem se difundido. As pessoas estão entendendo que existe um papel ali da medicina esportiva. E não é só em situações de extremas, né? É um trabalho que começa em atenção primária, aquilo é coisa preventiva. Então, antes de qualquer coisa, fazer o check-up, fazer o seu exame cardiológico para minimizar, para ver se você pode fazer aquele esporte, para você não ter um mal súbito. Porque a gente está sendo bombardeado diariamente de notícia que atletas que estão indo a óbito durante a modalidade, não só no fisiculturismo, mas em endurances extremos. Então, assim, procurar fazer o seu check-up, fazer essa prevenção primária para evitar qualquer risco, né? Então, dietas adequadas, esse trabalho da equipe multidisciplinar tem sido muito rico. Então, começa ali a partir do momento de faça seu check-up cardiológico, faça no mínimo um eletrocardiograma, tenha segurança para praticar a sua atividade física.
Tem pra te atualizar. Tem, se importa pra você.
Aconteceu nesta segunda-feira, no Fórum Criminal da Barra Funda, na Zona Oeste da capital paulista, a primeira audiência do caso de Tainara Souza Santos, de 31 anos, morta após ser atropelada e arrastada na via expressa da Marginal Tietê em novembro do ano passado. No processo, Douglas Alves da Silva, de 26 anos, é acusado pelo feminicídio da sua ex-namorada e pela tentativa de homicídio de Lucas Brito Galvão Silva, de 19 anos. O processo tramita em segredo de justiça e na audiência desta segunda-feira, 13 testemunhas, além do réu, foram interrogados. O réu vai ser submetido a julgamento pelo júri popular. O réu cumpre prisão preventiva desde a época do crime. A gente segue com os casos policiais que tiveram bastante repercussão nacional, né? A Justiça Paulista negou o pedido para a absolvição sumária feita pela defesa do tenente-coronel da Polícia Militar, Geraldo Leite Rosa Neto, acusado de matar a esposa, que era também PM, a Gisele Alves Santana, em fevereiro deste ano. Além disso, foram definidas as datas das audiências e as sessões acontecem entre os dias 29 de junho e 3 de julho. O interrogatório do réu foi marcado para o dia 3 de julho. O caso da advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra voltou ao centro das atenções após uma nova decisão do Supremo. A Rafaela Soares fala sobre esse novo desdobramento.
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, decidiu manter a prisão preventiva da influenciadora Deolane Bezerra e rejeitou o pedido da defesa para que ela respondesse ao processo em liberdade. Os advogados alegaram que Deolane tem uma filha menor de 12 anos, residência fixa e atividade profissional lícita. Porém, na decisão, Dino afirmou não ver ilegalidade que justificasse a soltura por iniciativa do próprio Supremo e disse que a reclamação da defesa não pode substituir recursos nas instâncias inferiores. Deolane foi presa durante a Operação Vernix, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC. Segundo os investigadores, a influenciadora teria integrado um núcleo financeiro usado para movimentar recursos da facção criminosa por meio de empresas suspeitas. A investigação aponta movimentações milionárias consideradas incompatíveis com a renda declarada por Deolane à Receita Federal. Transamérica,
E o prazo de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2026, começou nesta segunda-feira. E quem traz as informações é a nossa repórter Luísa Mutoni.
As inscrições seguem até o dia 5 de junho, exclusivamente pela internet, no site do Enem. A taxa de inscrição segue a mesma, R$ 85,00, e pode ser paga até o dia 10 de junho. Para este ano, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, estima um aumento de 10 mil locais de prova em todo o país. Outra novidade prevista pelo INEP é que todos os estudantes que concluirão o ensino médio na rede pública de ensino terão inscrições automáticas. Eles só precisam entrar no site para confirmar a participação no exame, escolher a prova de língua estrangeira que desejam fazer e onde pretendem fazer a prova. As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro.
O governo brasileiro ainda aguarda a divulgação dos motivos que levaram a justiça italiana a anular a autorização para a extradição de Carla Zambelli de volta ao Brasil. O repórter Adrian de Almeida traz as informações com todos os detalhes.
O embaixador do Brasil em Roma, Renato Mosca, classificou a decisão da justiça italiana de não extraditar a ex-deputada Carla Zambelli de uma mudança brusca de entendimento. A declaração foi dada pelo diplomata ao jornal Folha de São Paulo depois que a Corte Suprema de Cassação revisou a decisão anterior e reverteu a autorização para que a ex-parlamentar brasileira fosse enviada ao Brasil. Zambelli foi detida cerca de 10 meses em solo italiano. Ela teve o nome incluído na difusão vermelha da Interpol como foragida internacional depois de deixar o Brasil e se esconder no país europeu. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou Zambelli a 10 anos de prisão e perda de mandato no caso de invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, ocasião em que o hacker Walter Delgatti agiu a mando da ex-deputada. A extradição tinha sido autorizada, mas a semana passada os magistrados italianos atenderam um recurso da defesa de Zambelli, anulando a sentença de março de 2025. Nas redes sociais, Zambelli postou um vídeo com o advogado e disse que tem uma missão, mas que ainda não era hora de revelar aos seguidores. Ela aguarda julgamento de um segundo pedido de extradição para que cumpra pena no Brasil por condenação de porte ilegal de arma. Esse foi o caso em que ela apontou um revólver contra um homem nas vésperas das eleições de 2022. A Corte Suprema de Cassação italiana ainda não definiu a data para análise do tema.
E a Polícia Civil investiga um caso de tentativa de homicídio envolvendo um funcionário da Águas do Rio. Imagens de segurança registraram todo o episódio que aconteceu em Quintino, na zona norte do Rio. A repórter Beatriz Trindade traz as informações.
Um funcionário da concessionária Águas do Rio foi preso por tentativa de homicídio após atropelar e agredir um cliente durante uma discussão em Quintino, na zona norte do Rio. O homem, identificado como Matheus Alves da Silva, foi localizado pela Polícia Civil em Paciência, na zona oeste. Esse caso aconteceu na última sexta-feira e foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que a vítima é atingida por um carro da empresa após uma discussão envolvendo uma ordem de serviço para corte de água. Segundo a investigação, funcionários da concessionária foram até a casa do cliente para interromper o fornecimento por causa de débitos atrasados. O morador contestou a cobrança e afirmou que já tinha levado a questão para a empresa e que pretendia recorrer à justiça. De acordo com a Polícia Civil, os funcionários teriam concordado em não realizar o serviço naquele momento. Mas depois que o cliente saiu de casa, foi avisado pela filha de que a equipe tinha iniciado o corte. Ao voltar ao local, o homem pegou um pedaço de madeira e atingiu o para-brisa do veículo da concessionária. Logo depois, Matheus acelerou o carro na direção do cliente, que acabou prensado contra o muro de uma casa. Em seguida, o funcionário ainda desceu do veículo e agrediu a vítima na cabeça. O delegado Daniel Bastos, responsável por esse caso, afirmou que eles só conseguiram entender o que tinha acontecido durante esse episódio, depois da análise das câmeras de segurança.
O autor, né, o Matheus, ele teria atropelado a vítima em um contexto de legítima defesa. E já no dia seguinte, essas imagens chegaram para a gente aqui, da delegacia, e a gente verificou que ali não existia legítima defesa naquele caso, entendeu? Porque ele, deliberadamente, ele arremessou o carro por duas vezes contra a vítima, entendeu? Não é a primeira vez
Segundo a Polícia Civil, as imagens descartaram a versão da legítima defesa apresentada pelo investigado e mostram que a vítima não representava risco iminente no momento do atropelamento. Em nota, Águas do Rio informou que tomou conhecimento do caso e afirmou que não compactua com os atos de violência e disse que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.
E uma denúncia de racismo durante um passeio turístico em Minas Gerais terminou com um estrangeiro detido pela Polícia Militar. Quem conta é o Júnior de Castro, direto de Belo Horizonte.
E um argentino de 63 anos foi detido suspeito de racismo neste domingo na cidade de Tiradentes, depois de fotografar e filmar uma criança negra durante um passeio de Maria Fumaça entre São João del Rei e Tiradentes. Segundo a família, o homem compartilhava as imagens em uma rede social, acompanhada de mensagens racistas em espanhol. Em uma delas, ele insinuava que poderia levar o menino como escravo. A mãe da criança, de 7 anos, contou que foi alertada por uma outra passageira que percebeu a movimentação suspeita durante a viagem. Ao conseguir acessar o celular do homem, ela encontrou fotos e vídeos, além de mensagens ofensivas relacionadas ao filho. A família estava em Minas para comemorar o aniversário da mulher, celebrado neste domingo. Com a ajuda de passageiros e da equipe de segurança do trem, o suspeito ficou isolado em um compartimento até a chegada da Polícia Militar. O argentino foi levado para a delegacia de São João del Rei, onde permaneceu detido. A empresa VLI, responsável pela operação da Maria Fumaça, afirmou que repudia qualquer ato de racismo e informou que está colaborando com as investigações conduzidas pela Polícia Civil.
E a Prefeitura do Rio detalhou como vai ser a operação com os ônibus municipais da cidade, passando a aceitar PIX e cartões de crédito e débito como forma de pagamento. A medida acontece após o anúncio de que os coletivos não vão mais aceitar dinheiro em espécie. O Rafael Alves explica essas mudanças pra gente.
Os testes para pagamento da passagem de ônibus com PIX começam nesta terça-feira em alguns ônibus da cidade do Rio. A previsão é de que todos passem a aceitar a modalidade de pagamento a partir da próxima semana, quando não vai mais ser aceito pagar a passagem com dinheiro em espécie. Já os cartões de crédito e débito também vão começar a ser testados com reforço a partir do dia 15 de junho para serem liberados totalmente no fim do mês de junho. Segundo a Prefeitura do Rio, a questão tecnológica está resolvida, mas ainda estão acontecendo negociações com as bandeiras de cartões. Para os passageiros, o secretário de transporte, Jorge Arraes, explica como vai ser a operação dentro dos ônibus.
O validador vai abrir um QR Code. É claro que esse QR Code, por uma questão até de segurança, ele fica um tempo aberto, ele fica em termos de em torno de 30 segundos. Se a pessoa desistir, ela pode cancelar, ou se ela demorar mais do que 30 segundos, pode gerar um segundo QR Code. E aí ela acessa o aplicativo do seu banco e confirma o PIX, a catraca é liberada. A opção de pagamento com cartão de crédito e débito direto no validador é normal, como se usa metrô ou qualquer cartão de aproximação. Então vai se aproximar o cartão de crédito ou débito do validador, a catraca vai ser liberada.
A decisão de proibir o pagamento em dinheiro nos ônibus foi motivo de discussão na Assembleia Legislativa do Rio, na Câmara de Vereadores e com o Ministério Público. Nesse domingo, a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e o PROCON informaram que acionaram a Justiça para barrar a medida. O prefeito do Rio, Eduardo Cavalieri, disse que vai desconsiderar a manifestação. Para ele, os órgãos atendem a interesses privados.
Então eu vou considerar, né, essa manifestação desse órgão, que provavelmente vai passar também por essa reinstitucionalização. Uma questão de tempo, imagino eu, até que todas as funções de Estado no Estado do Rio de Janeiro sejam retomadas. Dito isso, eu quero lembrar que esses órgãos, a todo momento, foram contrários à implementação do próprio JAE. Defenderam a manutenção da Caixa Preta ao longo do ano passado inteiro. Aliás, defenderam ao longo das eleições já em 2024.
A TNC procurou a Secretaria e o PROCON para um posicionamento sobre as acusações da Prefeitura e aguarda um retorno. Ainda na coletiva de imprensa, a prefeitura disse que o número de passageiros que usam o aplicativo do JAE e os cartões subiu para 95%, A previsão é de que esse número suba ainda mais nos próximos dias.
Novas regras que amplia a responsabilidade das empresas sobre os riscos à saúde mental dos trabalhadores entra em vigor nesta terça-feira. A medida reforça a possibilidade de fiscalização e aplicação de multas. E quem traz mais informações é a repórter Luísa Mutoni.
Na prática, situações como metas abusivas, jornadas exaustivas ou até pressão excessiva vão entrar oficialmente no radar das fiscalizações. As multas variam conforme o porte da empresa, o número de funcionários e a gravidade da situação a ser fiscalizada. Elas podem chegar a R$ 4.160 para questões envolvendo a saúde do trabalhador e a R$ 6.935 para infrações sobre segurança do trabalho. Esse é um tema que já está no radar do governo federal, isso porque no ano de 2024 o Brasil já havia registrado o maior número de afastamentos de trabalhadores por conta de questões envolvendo saúde mental. Mas no ano passado, segundo o Ministério da Previdência Social, o cenário foi ainda pior. Quase 500.000 de licenças para trabalhadores por conta deste motivo foram concedidas em todo o país.
Paraná e mais 17 estados estão em alerta para o avanço de casos de síndrome respiratória aguda grave. De Curitiba, Leonardo Gomes.
O alerta faz parte do mais recente boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, e claro que leva em consideração a proximidade com o inverno, as temperaturas cada vez mais baixas em boa parte do país e, claro, a proliferação de infecções pela gripe, influenza A e o vírus sincial respiratório, que acomete principalmente bebês, crianças muito pequenas. As hospitalizações entre adultos e idosos, faixa etária que também concentra a maior mortalidade, tem aumentado, conforme a Fiocruz, no Paraná, Rio Grande do Sul e Tocantins. Já entre crianças, a Fiocruz alerta para a incidência de síndromes respiratórias agudas graves, mais elevada em pacientes com até 4 anos de idade. Como eu comentava, né, a gente está falando de bebês, crianças muito pequenas, principalmente por causa do vírus sincial respiratório, responsável por infecções que podem evoluir para quadros graves. Já nas demais faixas etárias, o avanço das internações está relacionado principalmente à gripe. Desde o início do ano, o Brasil já registrou 63.600 casos de síndrome respiratória aguda grave. Desse total, quase 30 mil tiveram confirmação de algum vírus respiratório. Nas últimas 4 semanas analisadas pela Fiocruz, o vírus sincial respiratório respondeu por 44,5% dos casos positivos, seguidos pela gripe, com 24,5%, e também pelo rinovírus, com 24,4%.
E olha, São Paulo teve um fim de semana de programação para todos os gostos, viu? Além das atrações da virada cultural, a Cinemateca Brasileira recebeu a Feira Sabor Nacional, que nesta edição entrou no clima de São João. A repórter Julieta Carrache esteve no local e conta tudo pra gente.
Do milho ao acarajé, passando pelo mocotó e pelo queijo, o público encontrou sabores de várias regiões do país. Há mais de 10 anos, a Feira Sabor Nacional, a Feira da Comida Brasileira, já virou tradição na cena gastronômica da cidade de São Paulo. Entre os expositores, histórias diferentes se misturam. Teve quem participou pela primeira vez, como a Rebeca e a Meire, com o pão caseiro da família.
Está sendo uma experiência incrível, porque a gente está acostumado em trabalhar em condomínios, né, e feira empresarial. Então aqui é algo diferente, né? Você vê outros produtores junto, então é uma experiência muito legal, porque você vê um público receptivo, né? Eles vêm aqui realmente para prestigiar.
E teve também quem já conhece bem o evento e faz questão de voltar todos os anos.
Nós somos uma queijaria artesanal, 100% leite de ovelha, a gente fica em Cabreúva, também recebe o pessoal lá. E todos os nossos produtos são tudo de ovelha, então a gente tem queijo, doce de leite, iogurte, sorvete, tudo produzido lá na nossa fazenda.
E é a primeira vez de vocês aqui na feira?
É a nossa terceira vez nessa edição da feira.
E não teve só gastronomia. A programação também abriu espaço para outras expressões da cultura, com cerâmica, marcenaria e peças produzidas por artesãs de comunidades locais. E quem explica é a coordenadora Gisela Cury.
A gente adora participar de feira. A gente participa de várias feiras, de vários segmentos. E pra gente é sempre muito gostoso, né? Além da troca com os outros expositores, né? A gente ganha força, é uma forma importante da gente divulgar o nosso trabalho, né? Principalmente quando você não tem